O Brasil registrou em 2025 o menor número de mortes violentas nos últimos 14 anos, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Ao mesmo tempo, o levantamento revela um cenário que é preocupante. Cresceram os casos de feminicídio, os golpes praticados no ambiente digital e a letalidade policial continua elevada em muitos estados. Para entender o que esses números representam para a segurança pública, do ponto de vista jurídico, e quais são os desafios também para a investigação e punição desses crimes, converso neste momento com o advogado especialista em processo penal, William Pimentel. William, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, quero agradecer a oportunidade de estar na Rádio CBN, rádio essa que eu admiro muito, e até mesmo pelo trabalho cívico que faz informar os nossos ouvintes. Podendo comentar um pouco a respeito do Anuário de Segurança Pública, o que a gente percebe é que há um aumento da criminalidade intramuros. O que isso quer dizer? A criminalidade ela sai das ruas e ela começa a ser percebida dentro de casa, dentro dos estabelecimentos, dentro das próprias famílias. Então, quando se analisa e coloca-se que há uma queda na letalidade, até mesmo dos homicídios, a gente tem que colocar nessa equação que ela compreende a soma das vítimas de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes também decorrentes da intervenção policial. No entanto, o que se nota também é o aumento da própria criminalidade cibernética. E isso já é uma crescente desde a época da pandemia. Então, são dados que nós notamos que há uma assimetria, até mesmo no que diz respeito ao próprio Pacto Federativo, de como isto está sendo coordenado a nível da União. Porque em alguns estados há um aumento maior em detrimento dos outros. No entanto, a estatística, quando pensamos no fator humano, ela não se altera. Não se altera quando pensamos que se trata de feminicídios e também da população carcerária de homens pretos e pardos.
Bom, durante a entrevista, claro, nós vamos separar esses momentos, vamos falar da questão do feminicídio, dos golpes digitais e de outros fatores que estão aqui dentro desse anuário. E vamos começar, então, entendendo um pouco esse crescimento dos feminicídios. Eu trago isso já no início porque temos hoje leis mais rígidas e mecanismos até mais precisos, como a Lei Maria da Penha, por exemplo. Mas por que, William, mesmo diante de leis mais rígidas, o que tem explicado esse crescimento dos feminicídios no Brasil?
Porque ainda há um mito de que a rigidez da lei vai coibir atitudes que estão no subjetivo do ser humano. Então, se pararmos para pensar que o feminicídio não é um fenômeno, vamos dizer, recente, mas a própria classificação jurídica dele é, conseguimos então dividir o que se trata de um homicídio doloso, daquele que é específico contra a mulher, ou até mesmo essa própria violência de gênero. Então, o que se percebe é que, quando pensamos em uma violência intrafamiliar, 77% das vítimas elas são vulneráveis. 87% são do sexo feminino, mas um dado ele não se altera. Grande maioria ainda é a população negra e parda. E muito também a gente vai entender que se trata de brigas que elas começam dentro de casa. Então, a casa, a família, o local onde quer aparecer um espaço seguro, ele passa a ser, então, um espaço de própria disputa e até mesmo de insegurança crônica. Porque muitos desses delitos, eles ocorrem na clandestinidade. Então, as cifras, elas ainda, por mais que sejam altas, ainda são cifras que chegam ao conhecimento público. Precisamos também considerar que muitas cifras dessas ainda não estão nas estatísticas estatais.
Em muitos casos, William, é possível observar, dentro das situações de feminicídio, que as vítimas já haviam registrado boletins de ocorrência ou muitas delas tinham medidas protetivas. É possível tentar identificar onde está acontecendo essa falha, porque a maioria dos feminicídios não é a primeira situação, na verdade, é a última delas. É o resultado de muitas outras que já estavam acontecendo anteriormente. Então já havia um histórico de violência, já havia um histórico de medida protetiva. É possível apontar onde é a falha nesse momento?
A falha é que nós entendemos que ela pode se tratar até mesmo da própria formação da pessoa, porque 65% das vítimas continuam sendo do sexo feminino e inclui-se também meninas, embora temos ainda a lei Henri Borel que ela vai proteger as crianças. Mas um dado que é muito mais importante é que 60% dessas mortes ela é feita pelo parceiro íntimo. Então, ainda há aquela situação de querer se defender a própria honra, de ciúmes excessivos. Portanto, não se trata exatamente do problema de segurança pública, quando vamos pensar assim, e sim da própria pessoa, que ela precisa ter um acompanhamento psicológico e psíquico. Muitos desses, eles são derivados de ciúmes, de possessão da própria mulher. Enquanto a mulher, quando ela vai saindo para o mercado de trabalho, ela fica muito mais autônoma, muito mais independente em relação a esse parceiro. Então, é muito interessante que haja políticas públicas que possam fortalecer a mulher e consegui-la, então, fazer frente a esses números. Porque quando pensamos que a tentativa de homicídio ela atinge mais de 5 mil vítimas, ela teve um aumento de quase 6% do último anuário para esse. Nós entendemos, então, que por mais que seja registrado medidas protetivas, é necessário um trabalho também com os ofensores. Um trabalho assim de reeducação é previsto na lei, mas ainda não há uma grande popularização, uma grande conscientização de que isso é necessário.
A sua fala anterior acaba indo de encontro a um diagnóstico, inclusive já pontuado pelo próprio poder público, que há uma relação muito próxima entre os casos de violência doméstica com a dependência econômica, com a dependência financeira da vítima com o agressor. Claro que também há casos de dependência emocional, mas predominantemente a dependência econômica. E eu quero bater nessa tecla porque realmente hoje o poder público precisa fazer esse esforço de garantir a autonomia dessa vítima para que ela consiga, de alguma forma, sair desse ciclo de violência. Muitas acabam não conseguindo romper o convívio com o agressor porque dependem financeiramente deste. Então, quando eu falava anteriormente de que o feminicídio acaba sendo a consequência de muitas outras violências que estão por trás disso, acaba revelando justamente esse cenário, um cenário que a vítima ela não consegue romper com aquele relacionamento por questões de dependência financeira, e talvez é interessante essa reflexão justamente para tentar entender onde o Estado pode ser mais atuante para garantir a autonomia desta vítima antes que o feminicídio aconteça. Concorda com esse raciocínio, doutor?
Concordo completamente. Isso vem de encontro também com as alterações legislativas para poder garantir a maior autonomia da mulher. Então, por exemplo, na própria Lei Maria da Penha, se prevê uma prioridade, por exemplo, da matrícula de filhos em escolas, para que se possa cada vez mais ter esse distanciamento físico e emocional do agressor. O que se nota até mesmo na prática, na nossa advocacia, é que essas mulheres, muitas vezes, elas sabem que vivem num cenário de violência de gênero, sabem da violência que suportam, sabem da violência patrimonial que estão inseridas. No entanto, elas acabam permanecendo nesse ciclo abusivo, muitas vezes em função dos filhos. Então, pensar também nos filhos, porque é uma forma também do ofensor atingir esta mulher, seria atacando os próprios filhos. E hoje nós temos também uma questão muito mais difundida da própria violência vicária, aonde ele não atinge diretamente a mulher, mas para ofender a sua integridade física, psíquica, até mesmo patrimonial e econômica, acaba atingindo os filhos. Então, a lei Henri Borel, nós entendemos que ela entra junto com a Lei Maria da Penha, para uma proteção maior do próprio núcleo familiar.
Bom, o anuário também aponta para um aumento dos crimes virtuais, dos golpes digitais, que vem crescendo ano após ano. Como tem sido a complexidade para a investigação desses casos de golpes? Porque alguns golpes acabam sendo mais comuns, outros mais complexos. Sabemos que tem toda uma engenharia social também por trás disso no momento que esse crime é praticado. Temos também aqui, podemos colocar na conversa, a questão do público que é mais vulnerável para esses golpes. Como a legislação tem acompanhado o crescimento desses golpes, William?
É muito interessante quando pensamos em evolução legislativa, Porque até 2019, com o pacote anticrime, o estelionato ele se tornou um crime assim que dependeria da vítima ir até uma delegacia e pedir para que o inquérito fosse aberto. Se não fizesse isso em 6 meses, o direito dela de ter o inquérito aberto iria decair. Nós percebemos o seguinte: passando pandemia, passando as grandes enchentes que tiveram no Rio Grande do Sul, e até mesmo o grande fenômeno, vamos colocar, negativo, das bets, exigiu que o poder público ele revisitasse o crime de estelionato e alterasse a sua própria pena, a sua própria dosimetria. Então, não depende mais da vítima, até mesmo pela gravidade que se observou, ir numa delegacia. Precisamos, então, que são quase 2,5 milhões de boletins de ocorrência de estelionato. E é um número muito considerável. São quase 260 golpes por hora, dos mais variados a nível nacional. Então, desde o golpe do falso advogado até mesmo golpes que envolvem as próprias bets. São mais de quase 64 mil processos penais que envolvem o crime de estelionato como porta de entrada para outra criminalidade, que seria a organização criminosa, até mesmo a lavagem de dinheiro. Então, quando observamos que o crime ele sai das ruas e vem para o ambiente digital, há também a falsa noção do anonimato, daquilo que não vai ser pego, que a internet é terra sem lei, e as autoridades elas já estão de olho nisso, por isso existem muitas delegacias especializadas em crimes cibernéticos. Então, é muito interessante quando nós entendemos que aqueles crimes com violência há um decréscimo. No entanto, aqueles que não há violência e estão no ambiente virtual têm um aumento exponencial.
William, preciso reforçar essa questão da responsabilização, já muito bem pontuado por você, essa questão de encontrar realmente responsabilizar quem está por trás do cometimento desses crimes digitais. Porque muitos desses golpes, justamente por estarem num ambiente que colocam esse certo anonimato, colocam muitas vezes este criminoso mais oculto, de difícil acesso, passa realmente uma ideia, uma sensação de que é um crime complexo de localizar esse criminoso e responsabilizá-lo pelo seu crime. Vamos falar então um pouco mais sobre essa questão da responsabilização e quais são hoje os mecanismos que a justiça, que as forças de segurança, que a Secretaria de Segurança Pública tem hoje à disposição para fazer esse rastreio e tentar quebrar essa ideia de que, olha, crimes virtuais não são tão impunes quanto parecem.
É muito importante essa consignação que você acabou de fazer, porque nós percebemos uma evolução realmente, e colocamos como marco a pandemia, onde o mundo migrou para o ambiente virtual. E migrando para o ambiente virtual, é natural que a criminalidade também ela migre. Pensando que todo brasileiro pode ter de um a cinco celulares, a depender, então o acesso da população ao ambiente virtual aumentou muito. Desde a compra doméstica, que antes era um grande evento, a compra do mês, até mesmo compras mais ordinárias do dia a dia, são feitas hoje pela internet. Essa facilitação, ela acaba promovendo um ambiente muito propício para que haja golpes virtuais. É muito interessante também quando pensamos que a baixa, ofertas muito generosas, ofertas assim que elas parecem uma grande vantagem, é a isca para a vítima. Pensando que vai pagar menos, pensando que vai conseguir economizar mais, dentro desse ambiente de consumo, é onde que vem os grandes golpes de estelionato. Até mesmo um apelo emocional, quando pensamos nas falsas vaquinhas, nas falsas doações, é onde que a gente percebe que muitas pessoas se especializam nesse tipo de golpe. É muito importante também observar como isso refletiu na prática advocatícia, porque muitos tribunais passaram a adotar outros sistemas, para que houvesse uma proteção maior dos processos e até mesmo dos advogados, que a gente observa bastante o crime do falso advogado. E com isso também, de 2 anos para cá, vamos colocar assim, a popularização das bets. aonde querendo formalizar ali uma renda, uma renda extra, tentando aumentar um pouco mais o seu lucro, as pessoas acabam investindo tudo que tem para poder ali oferir outros lucros, trazendo aí já um problema também de saúde pública, a própria ludopatia. Então, esse acesso, muitas vezes sem preparo e sem uma conscientização do poder público dos perigos do ambiente virtual, faz com que haja um aumento maior do crime de estelionato, que existia um mito no passado de que não dava nada, em detrimento de crimes mais violentos, justamente pela facilidade que há no ambiente virtual.
Aproveitando o seu raciocínio sobre esse ambiente virtual e toda a integração que esse ambiente proporciona, quais suas considerações sobre a cooperação entre bancos, plataformas digitais, as operadoras de telefonia e as próprias autoridades policiais quando é identificado um crime, é identificado uma irregularidade e essa investigação precisa avançar? É uma cooperação que precisa ser melhorada? É uma cooperação que já é vista, pelo menos do ponto de vista jurídico, satisfatória quando precisa de uma informação e esse fluxo de informações ele precisa andar para que a autoridade policial possa proceder com as investigações?
São mecanismos que hoje eles já são bem eficientes, e a comunicação também. Quando a autoridade policial ela identifica uma potencial situação de crime, principalmente envolvendo estelionato, entende-se que pode haver uma estrutura maior por detrás. Há sempre um CPF ou um CNPJ envolvido. Então, relatórios de inteligência financeira, por exemplo, podem apontar que aquele CPF ou aquele CNPJ tem movimentações, vamos dizer, atípicas. Tendo movimentações atípicas, que é incompatível renda e movimentação, isso já sobe grandes alertas para o próprio sistema financeiro. Então, há hoje sim uma cooperação muito maior do que ocorria no passado. E conseguindo, através disso daqui, uma grande descrição de como funciona o golpe naquela vítima em específico, é possível que se avance com técnicas mais invasivas, como busca e apreensão, quebra de sigilo bancário, para poder então seguir o rastro do dinheiro e entender se é só uma pessoa ou uma grande organização. A prática tem demonstrado que é uma grande organização. E dentre essas pessoas, notamos que são algumas que estão entre 18 a 30 anos. Então, observa só. Se trata de ofertas pequenas, sendo ofertas pequenas, se eu consigo nichá-las através de engenharia social para determinadas pessoas, consigo angariar grandes vendas ilícitas. E com isso daqui vai trazer uma incompatibilização com a própria movimentação dessa pessoa. Então as autoridades já ficaram espertas, vamos colocar assim, quando diz respeito a movimentações financeiras que são incompatíveis até mesmo com o tipo de vida que a pessoa vivia há 1, 2 anos. Então, isso traz um alerta grande e grandes operações elas começam a ser deflagradas. Não só para pegar uma pessoa, mas para pegar realmente várias pessoas que podem estar se aproveitando.
Bom, agora vamos mudar um pouquinho do assunto e falar da letalidade policial em alguns estados. O anuário apontou que em alguns estados do Brasil essa letalidade ainda tem sido alta. Quais são esses estados e como que o direito penal trata a investigação de mortes decorrentes da intervenção policial? Porque se estamos falando de intervenção policial, estamos também falando da intervenção do Estado.
Sim, quando pensamos aqui nessa taxa da própria letalidade, a distribuição territorial ela aponta com segurança para estados do Nordeste. Estados esses, assim, que observamos também uma grande ascensão de facções criminosas. E nessa letalidade policial, temos que colocar um dado que já vinha sendo observado com muita atenção pelos observadores, que é até mesmo o suicídio policial. Suicídio esse que precisamos tratar o fator orgânico, desde as condições de trabalho até mesmo as condições de proteção pessoal. Quando pensamos também que muito dessa letalidade policial ela pode sim ser derivada de confronto da polícia com os criminosos, observamos que muitos municípios do interior, e aqui nós colocamos Maranguape, Eunápolis, na Bahia, Maracanaú, no Ceará, até mesmo Porto Seguro. Se observa uma grande letalidade policial nesse aspecto. As intervenções policiais, elas provocam quase 6.600 mortes, com um crescimento de 5,4%. Então, isso, em termos absolutos, significa quase 18 mortes por dia. A taxa maior, ela é verificada ali, por exemplo, no Amapá, e na Bahia, no Sergipe também, que ela pode ser 3 vezes superior. E esse dado, ele é muito interessante, porque, no sentido inverso, 139 policiais civis e militares, elas são vítimas de mortes violentas, que é uma redução comparado ao ano passado. No entanto, o aumento de registro de suicídio policiais, ela acaba aumentando bastante. Então, o anuário, ele demonstra algo que já vinha sendo observado, não decaiu, que continua sendo como o principal fator de mortalidade entre esses profissionais, e o risco da morte violenta sendo particularmente elevado nos períodos de folga. Então, esse policial, ele volta para a sua casa e continua sendo alvo. Ele não é policial apenas na escala dele, é policial 24 horas por dia. E aqui, policial, nós precisamos entender que é desde o GCM, embora há discussões a respeito do poder de polícia, no entanto, já faz um poder de polícia na prática, até mesmo policial penal. Então, o fator humano tem que ser considerado aqui também.
Sendo assim, William, para finalizarmos a nossa entrevista, gostaria de acrescentar alguma informação que eu não tenha perguntado?
Eu acredito que quando pensamos também na questão de armas e drogas, que é um dos principais ativos do crime organizado, observa-se que aumentou em quase 2 milhões. Então, cerca de 1 milhão de pessoas possuindo certificado de CAC, há quase 1 milhão e meio de armas nas ruas registradas. Então, os delitos que eles são relativos a drogas, ao registro de tráfico, eles acabam crescendo em 18%, atingindo quase 200 mil ocorrências. Esses registros de posse e uso caem 18%, chegando a quase 108 mil%. Esse relatório, ele associa esse ponto de inflexão à decisão do próprio STF no tema 506 e as mudanças nas práticas policiais, mas não demonstra relação causal exclusiva entre a decisão e a queda dos registros. Precisamos entender também que, por mais que essas armas sejam registradas, elas também são passíveis de serem roubadas, furtadas e irem cair nas mãos do crime organizado. E é muito interessante também, apenas para concluir, que numa leitura até mesmo estratégica, se observa que o orçamento ele cresce sem governança federativa proporcional. Enquanto o crime organizado, as fraudes, a lavagem de dinheiro, o tráfico de pessoas e as economias ilícitas, elas operam de maneira integrada e multitransnacional, atraindo até mesmo intervenções estrangeiras para a nossa população.
William, obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Muito obrigado.